Boa Mesa CBN, com Roberta Larica.
Quatro horas e quatro minutos, já estamos aqui com a doutora Roberta Larica. Tudo bem, Roberta? Boa tarde.
Boa tarde, Johnny. Boa tarde a toda a Rádio CBN, a todos os ouvintes.
Olha, esse assunto de hoje foi motivado por um pedido do nosso ouvinte, Guto Cowboy, que sempre participa aqui. Guto mandou o seguinte: as bananas têm calorias diferentes, cada tipo delas, né, é diferente, serve para uma coisa, é bom para a saúde. Tem diferença, doutora?
Pois é, eu achei uma ótima pergunta, até porque a banana, né, é uma fruta brasileira, né, uma fruta que as pessoas consomem muito aqui no Brasil, é famosa pela fonte de energia, né, de carboidratos, por prevenir cãibras, por ser rica em potássio. A banana também é rica em complexo B, rica em triptofano, que é um aminoácido que é precursor de serotonina, ou seja, é bom para o humor, é bom para a depressão, é bom para a TPM. Então, realmente, é uma fruta que é tudo de bom, né? E ainda é bem docinha, né? Então, aí vem essa pergunta. Será que quantas bananas eu posso comer por dia? Será que todo mundo pode comer banana? Será que tem um horário melhor para ingerir a banana, né? Então, estou aqui hoje para falar exatamente sobre esse assunto.
E já tem algumas questões. O Adalberto falou que está comendo banana porque é bom para o músculo crescer, e aí você pode falar para a gente se é verdade. Aproveitei para falar de uma coisa que eu sempre ouvi do meu pai durante a infância: é bom porque aí não dá cãibra. É bom mesmo ou é mito?
Sem dúvidas, porque a banana é uma boa fonte de potássio. E potássio é um mineral importante para a contração muscular, né? Então, sim, a banana previne cãibras.
Doutora Roberta, boa tarde, tudo jóia?
Boa tarde, Adalberto, tudo jóia?
Olha, eu tenho investido na banana, em especial na vitamina de banana. Ali no período da manhã, cafezinho da manhã, eu, como não bebo café, gosto de substituir uma vitamina de banana, o leite ali, tento evitar o açúcar. Queria saber se vale a pena investir nessa vitamina de banana, doutora Roberta.
Eu acho ótimo, e inclusive a banana, você me fez lembrar de como a gente pode utilizá-la para adoçar as receitas, né? Então, se você faz uma vitamina e coloca banana, não precisa colocar açúcar. Se você vai fazer um bolo, uma tortinha de granola, uma tortinha de aveia e coloca banana, você não precisa colocar açúcar. Então, ela é um ótimo substituto ao açúcar quando a gente pensa em receitas e misturinhas, né? Agora, vamos lá, vamos pensar que, dependendo do tipo de banana, tanto até mesmo os tipos do tipo nanica, banana prata, banana maçã, banana ouro, né, banana da terra, a gente tem bananas que são diferentes em concentração de frutose e diferentes em tamanho, dependendo se é orgânica, ela vai ser menorzinha ou não. Então, é muito mais a quantidade que você vai ingerir do que necessariamente qual a espécie de banana você vai escolher para colocar no seu prato.
Doutora Roberta, tem uma pergunta aqui, até muito parecida com o que a senhora está falando agora. A Malu está mandando o seguinte para mim. Olha, dizem que alguns tipos de banana prendem o intestino, outras soltam o intestino, algumas fazem melhor para a saúde, outras não. E agora você está dizendo que parece que não tem tanta diferença assim no final, essa variedade.
Na verdade, em valor calórico e concentrações de carboidratos, mas existe diferença sim, tá? A banana da terra, por exemplo, como a gente faz ela cozida, e é uma banana maior também, ela é uma banana que tem um teor maior de frutose, de carboidratos. Então, a gente tem que ter um pouco mais de cuidado quando é uma pessoa com uma glicose alta, um diabético. Recomendo que substitua uma banana prata, por exemplo, por meia banana da terra. E aí, pensar que a banana, por ser uma fruta com alto teor de frutose, mesmo dependendo da espécie de banana, ela vai ter uma fonte alta de carboidratos, né? Ela é uma fruta interessante para a gente consumir não no desjejum, na primeira refeição do dia, e sim, de repente, no lanche da tarde ou antes de uma atividade física, e sempre associada com outros alimentos, como, por exemplo, o leite, né? Como a Adalberto falou, de uma vitamina de banana, ou fazer a banana amassadinha com aveia, com uma granola, com canela, um fiozinho de óleo de coco. E aí, respondendo a pergunta, né, da nossa ouvinte, a banana maçã e a banana ouro, elas prendem menos o intestino do que a banana prata e a banana da terra, que são mais constipantes, sim. Elas contêm mais fibras, essas que eu citei.
Poliana, Pode falar. Poliana, nosso ouvinte, está falando o seguinte. Banana prata prende e nanica solta, não?
A nanica também solta. E a banana prata e a da terra, elas prendem mais o intestino, isso aí. Agora, lembrando que existe a banana verde também, né? Quanto mais madurinha a banana, mais laxante ela é, né? E a banana mais verdinha, ela tem ela tem uma fibra que se chama amido resistente. E não sei se vocês já ouviram falar sobre biomassa de banana verde, ou farinha de banana verde. Nunca ouviram falar? Você pega a banana quando ela tá verde, ainda já de vez, assim, coloca na panela de pressão para cozinhar por alguns minutos. A receitinha tem sempre na internet. E aí você pode usar a polpa da banana, bater no liquidificador, fazer como se fosse um purê de banana verde, congelar em forminhas de gelo e usar no feijão, usar no bolo, usar em receitas. Existem estudos que mostram que a biomassa da banana verde, que é a banana verde cozida, né? Ela é capaz de nutrir bactérias boas na nossa flora intestinal. Então, por mais que pareça que uma banana verde vai prender o meu intestino, só que não, nesse caso, nutrientes como fibras para as bactérias que moram na nossa flora intestinal, para que elas possam se alimentar e se multiplicar e deixar o intestino mais saudável. Então, olha que interessante.
Doutora Roberta, obrigado por conversar com a gente hoje aí de novo sobre esse assunto que é tão importante. No caso de maçã, isso não acontece, né? Que são as frutas mais populares, né? Banana e maçã, a gente sempre tem em casa, são frutas mais baratas, mais acessíveis. A banana, você já explicou aí que tem algumas diferenças, não do ponto de vista calórico, mas do que vai provocar o nosso organismo. Maçã segue a mesma regra ou não?
A maçã também, a gente vai encontrar a maçã vermelhinha, a maçã verde, né? A vermelha, por exemplo, ela vai ter mais antioxidantes na casca, ela tem mais fitoquímicos do que a maçã verde, que já é até mais azedinha, né? Então, assim, o que eu oriento os pacientes é que, assim, sem dúvidas, as espécies de frutas vão ter pequenas diferenças entre elas, não são diferenças muito significativas, mas pequenas diferenças sim. Mas vale lembrar que a melhor fruta que tem é aquela que é produzida perto da gente. Então, sempre buscar frutas que sejam da nossa região, frutas brasileiras. Né? No caso da banana, na maioria das vezes, a banana é daqui mesmo, é uma fruta nossa. Né? Mas a maçã, a gente vai ver maçãs que vêm de fora, maçãs que são importadas. E aí não é tão interessante quanto consumir maçãs que são da nossa região e que são brasileiras. Tá? Então, fica só essa dica para o nosso ouvinte, porque as frutas que estão próximo da gente são as frutas que têm maior valor nutricional também.
Doutora Roberta Larica, muito obrigado por conversar com a gente. Te esperamos na próxima segunda.
Até a semana que vem.